Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts Community.
Olá, amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão, de Montes Claros.
E aqui é Ana Luísa, e eu tô falando de Londres.
Hoje o nosso bate-papo é sobre os termos gonna, wanna, gotta e ain't. Então prepare o seu headset e aproveite. Oi, amigos, estamos aqui hoje com Ana Luísa, que, como vocês já perceberam aí na introdução, ela tem uma novidade, né, Ana?
É, e quem acompanha o Inglês Online, principalmente o podcast do Inglês Online, também provavelmente já tá sabendo, né? Depende de quão rápido a pessoa ouve o podcast quando ele é lançado. Ontem eu soltei aí o último episódio, que foi sobre a minha mudança, onde eu contei, né, que eu me mudei pra Londres. Eu não entrei muito em detalhes, né, porque o podcast tem, eu mantenho ele em alguns poucos minutos, mas faz um mês, mais ou menos, que eu tô morando pra cá. O ano passado eu resolvi que eu queria mudar pra Europa, como eu tenho um trabalho que me proporciona essa facilidade, né, eu tirei a cidadania italiana, fiz as minhas malas e vim pra Londres. Então, de agora em diante, aqui é a minha base.
É muito bacana, muito bacana. Acho que vai te dar mais insumos para poder gerar conteúdo, também para participar aqui no English Podcast, né? Talvez coisas interessantes.
Você acha?
Aí.
Você acha?
Vai ser muito bacana. Parabéns, Ana.
Obrigada.
E Ana, e a partir de agora a gente vai manter os podcasts aqui um pouco mais curtos. Eu vou tentar variar entre 18 e 25 minutos. Já fizemos isso no último podcast com o Frank. E é interessante, se a gente grava um podcast de uma hora, algumas pessoas reclamam que está longo. Se grava um podcast de 15 ou 20 minutos, algumas pessoas reclamam que está curto. Então agora eu achei uma justificativa plausível. Todo mundo que conhece os vídeos do TED, né? São palestras interessantes sobre vários assuntos, com pessoas influentes e tudo mais. Eles fizeram uma pesquisa e, segundo eles, é possível abordar qualquer assunto em 18 minutos. É o tempo ideal para manter a atenção da plateia, ou qualquer assunto pode ser abordado em 18 minutos, independente da complexidade. Então, se uma pessoa tem uma palestra de 45 minutos, ela é obrigada a resumir isso em 18 minutos. Com isso, ela fala só o necessário. Hoje vamos falar um pouco sobre os termos gonna, wanna, gotta e ain't. Essas palavras são muito utilizadas em músicas, filmes, séries e principalmente no inglês informal, aquele inglês que é falado no dia a dia. O interessante, Ana, é que eu não encontrei muitas referências sobre essas palavras aqui nas gramáticas. Vamos falar sobre cada uma delas aqui. Vamos straight to the point.
Bom, quem está começando a aprender inglês às vezes fica confuso, né, com esse gonna, ou com wanna, ou com outras contrações. Especialmente se a pessoa estiver fazendo algum curso por aí que não introduz essas palavras. Como existe? Você mesmo falou que procurou aí em dicionários, em alguns dicionários, e não encontrou. Eu queria mencionar aqui, gente, um dicionário, na verdade, um dicionário online, e eu já escrevi sobre ele no meu site umas duas vezes, porque é um dicionário que eu gosto muito. Ele chama thefreedictionary.com. E esse é um dicionário, eu tô olhando, eu tô com ele aberto aqui na minha frente, eu tô olhando, ele registra, né, o gonna, como eu acho que deve ser o caso também de outros dicionários, principalmente online, né, que são mais fluidos aí, se adaptam mais rapidamente, né, ele tem o gonna, ele tem o wanna, então assim, é só mais uma recomendação, thefreedictionary.com. Como você falou, não é todo livro, né, os livros impressos têm uma velocidade, obviamente, menor de adaptação, aí a língua, então, não é em todo lugar que a gente vê. E ainda, assim, é uma coisa que até me espanta um pouquinho, ainda tem cursos mesmo dados por pessoas, né, ao vivo aí, que muitas vezes deixam de lado, né, essas expressões. Por quê? Porque elas são parte da língua informal, então muitos professores acabam deixando isso de lado ou simplesmente fazendo uma menção. Bom, como a maioria das pessoas já sabe ou desconfia, né, como você já falou também, Alessandra, essas contrações são usadas em discurso informal, né? Por isso, justamente, são parte integrante da conversa do dia a dia, né? É só você pensar qual é a porcentagem do seu tempo que você passa falando de maneira formal, né? Sei lá, talvez quem passe o dia fazendo apresentação para presidente de banco, coisa assim, talvez essa pessoa passe uma parte do tempo usando linguagem formal. Agora, o resto, eu acho que tá mais pro meu lado. É quase 100% do tempo falando informalmente. É, e filmes e séries também é o que você falou. Se você lê quadrinhos, tá, você vai encontrar essas contrações o tempo todo. Né? E por quê, gente? Por que a gente usa contração, né? Por que, que a gente fala se em vez de você, se tá em vez de você está? Porque é mais rápido, porque é mais fácil. A gente acaba... É uma tendência do ser humano, né? E acho que... Eu não sei se é em toda a língua, porque eu não conheço todas as línguas, mas nas que eu conheço, isso acontece direto. A gente vai facilitando, vai contraindo, vai diminuindo, fica mais rápido. Então você encontra isso o tempo todo.
É interessante, Ana, eu encontrei aqui pesquisando para o podcast, que em linguística isso chama, pode ser chamado também, não sei se é o caso dessas especificamente, mas de assimilação. Quando você começa a juntar o som das palavras para pronunciar de uma forma mais rápida, mais fácil. Eu tenho até... O que é uma simulação? É um processo de mudança que consiste na passagem de fonema para outro devido à aproximação e semelhança dos traços articulatórios entre eles. É o caso do C e tudo mais, né? Isso, o Gana, o Ana, também são um pouco de assimilação, né? Isso aí, quem estuda aí, linguística, né, aplicada e tal, vai saber isso bem melhor do que eu.
É, eles deram um nome, né, pra uma coisa que acontece naturalmente.
Naturalmente, exatamente.
E eu só queria fazer uma observação aqui quanto à escrita, né? Só já vou falar isso. Eu não usaria contrações como wanna, gotta, gonna na escrita. Eu tô lembrando aqui da pessoa que cuida do meu site, que, coincidentemente, a língua nativa dele é inglês. O pessoal que dá suporte pra mim, também de hospedagem, também fala inglês. Eu raramente uso wanna... ou gonna com eles em e-mail. Eu até poderia, tá? Não é questão de... Aqui não é tanto a questão de ser formal ou informal. Ninguém ia achar ruim se eu fizesse isso. Mas o caso é que geralmente eu quero passar um pouco mais de seriedade na conversa, sabe? Porque geralmente quando eu escrevo pro suporte é porque tá dando algum problema no site. Então eu escrevo tudo mais bonitinho, né? Going to, want to... É aquele caso, assim, eu acho meio parecido, assim, do pai quando tá bravo com o filho, não chama pelo apelido, sabe?
Chama pelo nome completo, né?
Pelo nome completo. Então, aqui, quando eu escrevo pra reclamar de alguma coisa, eu dou um tonzinho um pouquinho mais... Um pouquinho mais profissional, vamos dizer. Eu escrevo going to, want to, I have to, coisas assim.
Então, eu acho assim, pra quem tá aprendendo, tá começando, é bom usar o formal. Na vida das dúvidas, ele não vai estar errando nunca, entendeu?
Isso é uma coisa que eu recomendo, sim. Bom, gente, gonna nada mais é do que a contração de going to. Quando que a gente usa going to? Né? Going to é usado para expressar futuro. Algo que você vai fazer no futuro, alguma intenção, algum plano que você tenha. I am going to learn, I don't know, French. Né? You gonna, G-O-N-N-A. Gonna é a contração do going to. Se você disser, assim, você pode experimentar, se você já tiver essa, vamos dizer, um pouco dessa desenvoltura, você pode experimentar dizer o going to mais rápido, né, e acelerando, sem pronunciar cada palavra direitinho, você vai acabar se aproximando do gonna. E isso é o caso para as outras contrações também, é assim que elas nascem na língua, né, porque isso é uma coisa viva, né, isso não é definido por linguista, por gramático. As contrações nascem do povo, né, das pessoas que falam todo dia. Então, I'm going to learn French. Se você for acelerando, I'm going to learn French, I'm going to learn French, acaba virando um gonna. Então, primeiramente, deixa eu só dar uma passada na pronúncia do gonna. Só no aspecto de que o gonna não é pronunciado gonna, tá? Não é como o nosso O, a letra O com acento circunflexo, tá? Gonna. Então, assim, principalmente se você estiver começando, já é legal você ter essa dica, tá? É uma coisa mais, um pouquinho mais leve, mais breve, mais aberta. Gonna, tá? Gonna. Não é bem gana, tá? Mas é mais assim, gonna, uma coisa aí meio intermediária. Are you gonna do this? Are you gonna do that? Tá? Começa a prestar atenção aí quando você ouvir filmes e quando você assistir filmes e seriados. Então, da mesma maneira que as outras contrações, o gonna também é super informal, usado em conversa com amigo, familiar, aquelas situações que você sente que você pode dar uma relaxada no discurso, né? Eu usaria o gonna no discurso falado nessas situações e mesmo em situação de trabalho, onde eu sentisse que não tem problema. E eu queria também adicionar que isso tem muito a ver com o estilo da pessoa e, consequentemente, o tipo de situação que ela se envolve. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito informal, dificilmente eu iria parar agora no emprego num ambiente super formal, por causa de tudo, né? Do meu background, da minha formação, de tudo. Ou seja, se eu quiser ser mais formal, eu sou, se eu quiser ser mais informal, eu sou também. E eu, assim, tem um exemplo de um episódio daquela série Friends, né, que já acabou faz um tempo já, mas eu lembrei dela, não sei porque, tem algumas coisas que ficam, né, na sua
Algumas
cabeça.
passagens, eu já citei isso aqui nos podcasts.
É engraçado, essa foi uma que ficou. Eu lembrei, na hora que eu comecei a pensar sobre Gonna, eu lembrei. O Joey, que é um dos personagens do Friends, nesse episódio tá namorando uma garota que tem mania de bater nos outros de brincadeira. Só que a garota bate forte. Na hora que ela bate na Rachel, que é uma amiga do Joey, a Rachel revida e a garota fica brava. E aí ela vira pro Joey e fala: "Aren't you gonna do something? Você não vai fazer alguma coisa?" Aí o Joey hesita, fica assim, vai, não vai. E a garota insiste, ela fala, e aí ela fala só isso: "Are you gonna?"
Vamos ouvir aqui, vamos ouvir aqui.
Joey tell you to say that? You guys are too much!
Whoa! You know what? I gotta tell you, I think you're the one that is too much!
Joey has the nicest friends!
Oh, and the nicest girlfriend!
Oh, you're so sweet!
Oh, you're so sweet!
Joey, she just kicked me.
Huh.
Well, aren't you gonna do something? You better do something, or I'm gonna walk out that door right
now. Então, o que ela falou aí? Vocês ouviram? Are you gonna? Você vai? O que ela falou aí? Are you going to? Não, não precisa falar tudo de novo. Are you going to do something? Are you going to? Are you gonna? Quer dizer, mesmo aí, gente, quando a gente está diminuindo, quando a gente está falando só um pedaço, mesmo aí a contração é usada. Isso é muito informal. E tem uma expressão, vamos dizer, que é uma pergunta, na verdade, que usa o gonna e usa também uma outra contração, né? Ouçam só. What you gonna do? Né? Essa aí tem duas contrações. O whatcha, que é what are you? You gonna, né? Que é o going to. Então, what are you going to do? Meu, ninguém, assim, no dia a dia, assim,
Você não
ninguém
ouve
vai.
isso aí, né? Agora
Não. What are you going to do? Isso aí você vai ouvir. What you gonna do? What you gonna do?
Inclusive, eu já li num livro aqui exatamente sobre isso. Um livro sobre pronúncia. As pessoas estudam aqui, what are you going to do? E quando chegam, a primeira coisa que eles vão ouvir é what you gonna do? Então, é isso que dá aquela discrepância entre o que você estuda e o inglês real. Então, é bom ficar ciente dessas contrações e acostumar com elas. Não é que você vai tentar usar. E essas contrações não é uma coisa que você, que assim, pelo menos é o que eu acho, que a gente deve usar intencionalmente. Deve usar assim, como uma abstração mesmo. Você, a partir de determinado momento, você vai passar a usar isso naturalmente, entendeu? Você aprende, what are you going to do? Aí
Sim.
depois você volta, what are you going to do?
Gente, aí realmente, assim, são duas coisas para mim. É muito importante ter contato com o inglês natural, né? Agora, quem tá começando, tendo contato com o inglês natural de filme e tal, a pessoa vai boiar. Então, aí entra a qualidade do teu material didático também, né? Se ele incorpora esse tipo de coisa. Se você tá começando a aprender esse tipo de coisa desde o começo, né? E quanto mais contato você tiver com esse material, quanto mais você ouvir, mais isso vai entrar na tua cabeça, né? Como uma coisa como, what you gonna do? Essa expressão, por sinal, ela tem um sentido de, fazer o quê, né? Fazer o quê? What you gonna do?
Alpha leader, bring him in.
Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? And that's the best, and that's next, Miss Knows. Now, hey, dude, you gotta learn the words. We usually only do the chorus.
Vamos aqui pra outra que é muito utilizada em músicas. Eu acho que essa aqui é campeã em músicas, que é o Ana, né? Que é o Ant plus two, né?
Então, quando que a gente... Só pra vocês se situarem, né? Quando que a gente usa want to? Quando a gente quer dizer que eu quero ou alguém quer fazer alguma coisa, realizar alguma ação. Por que que eu tô dizendo isso? Por causa do to, né? I want to study geography. She wants to learn French. We want to buy a new car. Então, want to vira wanna. Então, começa a acelerar de novo. Começa a acelerar um pouco isso. I want to study geography. I want to study geography. Quem vai cair aí, quem vai quase que sumir, é a partículazinha pequena aí, né? Aqui é a menos essencial para o significado da frase. Então, acaba. I want to study. I want to study. Acaba saindo. I want to study geography.
Uhum. E é muito utilizada aquela frasezinha também. I want to go home.
É. Bebê chorando. I want to go home.
É. Ana, eu não sei se você já percebeu isso, mas eu li, por exemplo, no site que eles não recomendam muito utilizar o Ana com a terceira pessoa do singular. Porque, teoricamente, o Ana já é informal, mas, por exemplo, se você usar o Ana com o she, por exemplo, she wants to, aí quebraria um pouco a lógica do want to. O que você percebe no dia a dia? Na terceira também é usada, por exemplo, ela, she wants to go home.
A minha percepção é que realmente não é tão usado como I wanna, we wanna, they wanna, or you wanna, ok? A minha percepção é essa. Pra mim, soa um pouco estranho.
Eu li isso no site da BBC, que é um excelente recurso aí pra quem estuda inglês, e eles falaram isso, que na terceira pessoa, teoricamente, ficaria errado e não é recomendado se utilizar, porque quebra um pouco a lógica do want to, mas... A gente ouve de tudo aí, né? Pode ser utilizado no inglês informal aí, mas...
Não, inclusive eu acabei de abrir o Twitter aqui e coloquei o wanna só pra ver que tipo de coisa, que tipo de frase as pessoas estão escrevendo aqui. Só deixa eu ler só algumas aqui pra vocês. I wanna talk to you, but I don't wanna annoy you. I wanna watch Netflix. There's a party tonight, I really don't wanna go. She makes me wanna cry. They wanna rub it in. Rub it in é meio que assim associada a contar vantagem. Aí tem uma pessoa aqui falando que ela tá se sentindo meio esquisita hoje. Just wanna hide under my blanket and cry. Essa aqui quer se esconder debaixo do cobertor e chorar.
Chorar.
Então são alguns exemplos aqui. Realmente, se você vê muito exemplo com I, né? I wanna, they
you.
Wanna, you e you. We.
Exato.
Só tem mais uma coisinha, aproveitando... eu encontrei aqui num dos sites que eu visitei uma expressão onde a pessoa, ela escreveu a expressão original. Essa não é exatamente o exemplo que a pessoa usou, né? Eu mudei um pouquinho. Do you want to do this? Do you want to do this? E aí a pessoa vai mostrando como isso vai sendo contraído, como isso vai sendo diminuído ou contraído. Então, o próximo passo, do you wanna do this? Né? I want to já virou wanna. Aí, próximo passo, se você aumentar a velocidade aqui, do you wanna do this? O do com o you, né? Do you. Aí, do you wanna do this? You wanna do this? Aqui o do começo já caiu. Só virou you. You wanna do this? Aí, se você quiser mesmo ser bem breve, wanna do this? O do e you já foi para os quiz. Ficou só o wanna do this. Gente, isso é uma coisa que é aquela coisa, a gente fica procurando, né, as regras, lógico, porque elas facilitam, se tudo tivesse uma regra pra gente seguir, ia ficar super fácil. Agora, isso é aqui, é uma coisa que vem de você estar inserido no ambiente e você observa o que as pessoas estão fazendo do teu lado, né? Você observa o que as pessoas fazem no ambiente que você vive e naturalmente você começa a fazer igual. Então, se você tiver inserido aí num ambiente onde as pessoas falam assim, você vai começar a falar assim também. E aí você percebe naturalmente quando pode, quando que é menos apropriado.
Bem, pessoal, então vamos aqui fechar a primeira parte desse nosso podcast especial sobre essas contrações. E na semana que vem a gente volta a abordar o tema. Envie nos comentários aqui uma música que você percebe que usa o Anagan, uma música que você gosta. Envie aqui para a gente conhecer também, de preferência com link aí para o YouTube.
Bom, eu sou a Ana Luísa, você me encontra no inglesonline.com.br, facebook.com/inglesonlinebr.
E eu sou o Alessandro Brandão e você me encontra no fórum do English Experts. Assine e avalie o English Experts Podcast no iTunes. Envie também seu comentário, sugestão ou crítica. O importante é participar e dar o seu feedback. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima. Café e tudo mais.
Uhum.
E é o tempo
pronto.
Também pra...
Sim.
Isso, vamos lá.
Pode falar.
Ok, pronto?
Desculpa. Não, eu quis dizer pronto, já tem essa justificativa.
Exatamente.
Pra reduzir.
Exatamente,
desculpa.
Vamos lá. Eu vou cortar isso também na edição.